Bip, 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 bip.
Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo 3. Pela terceira vez, eu sou o Mario e ao meu lado esquerdo está o Jomon.
Terceiro, olá.
E do meu lado direito está o Jefferson.
E aí?
É, o Jefferson tá com problemas na internet, então a gente tá tentando gravar várias vezes essa abertura. Acho que agora foi, vamos ver. É, faz tempo que eu não faço essa pergunta pra vocês, então eu queria saber o que vocês estão jogando.
Eu tô jogando Phoenix Wright Spirit of Justice e eu não posso comentar nada.
É, eu ainda tô jogando Metroid Prime Federation Force e continuo gostando. E comecei a jogar um pouco do DLC de Fire Emblem Fates, que eu tinha terminado o jogo e não tinha pegado os DLCs.
É, eu não tô jogando nada, na verdade, eu tô vendo um anime bem que bonitinho.
Já diga viu? O nome, diga o nome.
Eu não sei falar japonês, vai tirar sal da minha cara, mas é Shigatsu wa Kimi no Uso.
Porra, mano, é muito bom, velho. É muito bom esse anime. É o do piano.
É o
do piano mais adolescente do Kinodami Cantabile. Você tá em que episódio?
Eu tô no 9.
Mano, vai indo, velho. É bom o anime. Eu assisti esse anime quando tava lançando, acompanhei e eu curti bastante.
Ele lançou no ano passado, né?
Sim, sim, é. Eu não lembro em que época do ano passado. Não, foi ano retrasado. Foi no meu primeiro ano de cursinho.
Pra quem não conhece, Shigatsu wa Kimi no Uso conta a história de um pianista prodígio, acho que ele tinha uns 14 anos, mas nesse tempo ele perdeu a mãe e aí ele perdeu a habilidade de ouvir o próprio som no piano.
Ele tem uns traumas com a mãe dele também, né?
É, a mãe dele era muito rígida porque forçava ele a treinar, tocar piano, etc. E aí, da maneira mais improvável, ele conhece uma menina que é violonista e ele começa a se apaixonar por ela, né? E aí a história conta o processo em que ela conseguiu trazer ele de volta pra luz, né? Alguma coisa assim, e forçá-lo a voltar a tocar piano, né?
É interessante, pra umas pessoas isso foi irritante, mas o anime ele não trata tanto da música e até mais assim dos relacionamentos, né? A música é um instrumento pra fazer ele crescer como ser humano, mas se você quer saber o que o cara tá fazendo especificamente com a música, não é um anime muito bom.
É, na verdade, se você quiser chorar um pouco aí, eu recomendo esse anime, viu?
Esse que você ainda não acabou.
É, imagino que vai ter alguma coisa bem triste no final. Pra quem não conhece o Nintendo 3, a gente costuma trazer três notícias, né, que envolveram a semana no mundo da Nintendo, né? É, só que nessa semana a gente teve o Nintendo Direct na última quinta-feira. Então a gente resolveu fazer um especial, mais um especial, comentando sobre todos os anúncios que aconteceram no Direct exclusivamente americano, tá? Bom, como a gente já tá na linha de Pokémon mesmo, e pra variar, Nintendo aproveitando a oportunidade pra de falar de Pokémon Sun and Moon, o Direct ele começou com a sétima geração de Pokémon, né? É, de cara eles apresentaram a nova forma do Rattata em Alola, né? É, agora o Pokémon ele é do tipo Dark Normal e eu não vi se ele tem alguma habilidade ou ataque especial, né? Ele não tem, né?
Tem Glutone e mais uma que eu não lembro. Ataque especial, não.
É, e eles contaram um pouco da lore, assim, dele em Alola, né? Que, na verdade, ele sofreu meio que uma mutação, né? Uma adaptação, assim como os outros Pokémon de Kanto, né? É, aparentemente, ele é um inimigo natural de Umus, né? E por isso, assim, pra sobrevivência, por questão de sobrevivência, o Rattata ele virou um Pokémon noturno, né? Por isso, tipo Dark. E na descrição dele ainda fala que o Pokémon ele serve a um chefe, que é um Raticate, na verdade.
Será um Dark Raticate? Não mostrou, né?
Não, mas eu espero alguma coisa igual o tweet do WoW, sabe? Meio rabugento, assim. Um cara meio. Um Pokémon meio sacana, sabe?
Nossa, que coisa feia, velho.
Começar o Nintendo Direct com o Rattata é pra jogar a expectativa lá embaixo, né?
Ah, mas e o Rattata ele ficou edge as fuck, assim. Ele ficou muito edge.
Eu não sei. Aí você inventa qualquer historinha e, tipo, vira a Lula Region, né? Tipo, sei lá. O Geodude morava numa caverna, explodiu o vulcão e ele virou o Geodude de fogo, né? Tipo, qualquer desculpa vale. Tipo, é o que tá parecendo, enfim.
Mas a natureza funciona assim. São desculpinhas que fazem o bicho mutar.
É, tá, mas abrir um Direct com o Rattata, sei lá, não achei legal, não.
Mas o que vocês acharam do Pokémon?
Eu curti, eu achei, como eu falei, Ed, né? Ele é meio Sasuke, mano, ele é um Rattata Sasuke, ele, acho que é o melhor termo que dá pra usar, é...
É só por causa das marcas, o corpo.
Mano, então, exatamente, tipo, ele é do mal, ele não é um Rattata de boa, ele é um Rattata que tá bolado com a vida, isso é um monte, ele vai ficar chato pra caramba no jogo, mas o design dele ficou bem legal, principalmente pra quem tá acostumado com o Rattata roxo.
É, eu não curti, quando eu vi pela décima vez, eu vou falar, ah, é um Rattata, tipo, eu vou falar, ah, é a mesma coisa de sempre. Pintada de preto.
É, Mario, e o nosso Pokémon favorito? O que aconteceu com o nosso Pokémon favorito?
É, então. eu imaginei, João, quando eu vi o Snorlax aparecendo, eu sabia que você também ia ficar um pouquinho mais feliz do que eu, sabe? É, eles deram um destaque maior pro Snorlax, né? Na verdade, eles começaram apresentando um Mantivax especial, que a princípio eles vão distribuir pra todo mundo lá pra janeiro, né? E o Mantivax ele vai ter golpes especiais, né? É, o primeiro é o Holdback, que deixa o adversário com apenas 1 de HP. Qual que é o nome desse, tipo, na versão original? Tem um golpe que deixa só com 1 de HP também, né?
Não, não é uma ability, que é o Endure. Não, é o Endure?
Não, é golpe, tem False Swipe, se eu não me engano.
É, False Swipe é pra deixar adversário.
É, o Holdback também, né?
É pra deixar adversário ou é pra deixar você mesmo?
Ah, adversário com 1 de
então
HP.
Então é False Swipe, que é boa, boa. Eu sempre falei False Sweep.
E depois fica me corrigindo aqui, fica falando Yonduros, mas enfim. E o Happy Hour, que eu não sei o que faz. Eles nem descreveram, não.
Deve já existir, mas eu não procurei. Sinceramente, tô um pouco me fudendo, eu não vou usar esse Mantilex aí. Eu vou
Como não?
O Mantilex é com o Snorlax com o Curse e esse é o meu Snorlax.
Nossa. Bom, enfim, detalhes à parte, esse Mantilex ele vai indo pro Snorlax e se ele tiver com item Snorlion Z, ele vai poder usar o golpe Z iMove lá, que é o Pulverin Pancake, né? E, putz, esse golpe ele é... devasta o adversário, basicamente, né?
O que mais chama atenção, tipo, nem... Eu fiquei feliz porque o Snorlax é o meu Pokémon favorito, mas da primeira geração, principalmente. Só que aí mostra que agora eles podem colocar qualquer Pokémon com em um no final, e Z. E agora vai ser as várias pedrinhas, agora não é só pedra de Mega Evolução, agora tem pedra específica pra cada Pokémon se quiser, né? Se o Pokémon tá bem nas pesquisas de popularidade. Acho que esse é o maior ponto que mostra essa parte que o Raichu também, né? O Raichu de Alola, eu não sei se só o de Alola, mas ele vai poder usar também um golpe especial, que é um surf, alguma merda.
Mas vocês acham isso suficiente? Tipo, dar uma pedrinha a mais pra quem, sei lá... Se eu não me engano, até fevereiro, né? Não sei.
Eles vão dar lá em janeiro, eles vão dar esses Snorlax, né?
Eles vão dar até janeiro. É igual o Torch que, com a Blaziken Knight que eles deram no início do XY. Não é uma coisa pra te puxar a comprar, mas se você tá em dúvida se comprar ou não, você vai lá e compra. Só pra não perder. Provavelmente na próxima, no próximo Pokémon tirando Sun Moon, você vai conseguir facilmente essa Snorlion Z. Igual foi com a Blaziken Knight. Mas antes era exclusiva de quem conseguiu desse jeito, né?
É, eu vou falar que assim, eu achei um pouco decepcionante os anúncios de Pokémon Go, de Pokémon Sun and Moon. Pra um Direct, eu achava que eu tava esperando mais coisa, na verdade. Até porque faz tempo que eles não anunciam nada muito impactante, assim, sabe? Na E3 eles trouxeram os novos modos de jogo, apresentaram o gameplay, né? E, putz, foi bastante relevante. No mínimo eu tava esperando, como todo mundo, a evolução dos iniciais, que já tá na hora, né? Faltam 2 meses aí pro jogo ser lançado.
Eu acho que assim, pelo tempo que eles tiveram, acho que eles colocaram pouca coisa por causa disso também, pra não alongar muito o Direct. Eu acho que Pokémon Sun and Moon, tá, a gente fala sobre ele quase toda semana, então os updates próprios, acho que eles fazem mais sentido ter coisa assim pra revelar, e no Direct jogou qualquer coisa só pra lembrar que o jogo existe.
Uma coisa que eu queria discutir com vocês é se o que vocês estão achando dessas aberturas meio engraçadonas da Nintendo, sabe? Meio casuais.
Essa eu achei bem... É que assim, como eu tava assistindo 2 Directs, sempre que aparecia alguma merda do Bill, eu olhava pro outro monitor. Só que eu tipo, eu tava meio que eu achei ruim esse. Eu gostava muito mais, eu gostei muito mais do da E3, da E3 de 2015, não, lá de 2016. Gostei muito mais desses outros do que esse. Esse eu achei ligeiramente ruim.
Eu concordo com o Jomun, eu achei sem graça esse, mas é aquela coisa, é uma piada ruim, não desiste, Nintendo. A hora você acerta, a hora você erra, e enfim, se você comparar o Direct americano com o japonês e o europeu, o americano foi, entre aspas, bem mais divertido, porque pelo menos eles tentaram. Nos outros dois foram, tipo, um cara falando sozinho, tipo, sem graça.
E é verdade, mano, o que que deu com a Nintendo com essa porcaria de Nintendo 3DS Galaxy? Eles anunciaram sozinho o negócio, do nada o Red aparece pra anunciar, e eles fazem mó showzinho desse Direct, né? Tipo, o Bill Trinan levantando com o poder da mente o bagaço. É muito estranho pra uma versão só. Eu achava que... Eu tinha quase certeza que ia ter Super Mario Galaxy 3 nesse Direct. Fala disso. Ou alguma coisa assim, 1 e 2 pro 3DS. Só que não teve nada. É só um Nintendo 3DS estranho mesmo.
É só uma Malibu Stays com chapéu, cara. Esse 3DS, ele não é nada a não ser um New 3DS com um tema bonito. Nada fora isso, né? Ele é o mesmo New 3DS.
É, falando em bonito, eles usaram pra promover aquele jogo de menina, né? Style 7 Fashion Forward. Ou seja, acho que foi pra, sei lá, garotas que gostam de brilho, alguma coisa do tipo.
Começando uma linha de suscetiva de portes de jogos do Wii para o 3DS.
Ou também Super... lendo, a Nintendo ligou foda-se pro Wii, a gente porta tudo.
Vamos pegar os melhores jogos que a gente criou ali no Wii e colocar pro 3DS, porque essa merda vai morrer. Então eles anunciaram o Super Mario Maker pro 3DS, né? E, se eu não me engano, quando o Super Mario Maker apareceu pela primeira vez como só Mario Maker, ele seria para o 3DS, não é?
Eu não me estranho essa história, é que eu não lembro, porque tinha muita gente que iria para o 3DS, eu não lembro se a primeira vez que ele apareceu também era para o 3DS e depois virou o Super Mario Maker e ficou só para o Wii U. Mas não me é estranho ser para o 3DS.
É, eu acho que talvez eles nunca apresentaram qual console que era e aí eles definiram depois, né?
Era mais vontade popular do que qualquer outra coisa. Eles anunciaram, teve vazamento de fotos lá do coisa e tipo eles não falaram nada e o pessoal ficou imaginando que seria para o 3DS por causa da tela de baixo pra você desenhar um.
Ou eles viram que tava sem jogo pro Wii e colocaram o Super Mario Maker pro Wii, né? Mas o Super Mario Maker no 3DS, ele vai ter os mesmos jogos do Wii, né? Você vai poder baixar, né? É, se eu não me engano, também eles vão disponibilizar um pacote de 100 jogos, 100 fases lá, né?
Ah, esse pacote já não tem no normal?
Ah, deve ter, mano. É, não é nada demais, assim. É só uma liberação de arquivo, sabe? Não é nada que eles estejam fazendo demais pra... Como se fosse um argumento de compra de jogo. Tipo, não tem nada a ver.
E a diferença, né, do que no Mario Maker do 3DS não vai dar pra procurar por código.
É verdade. É, você vai ter que... É, ou baixar por download, né? Sei lá.
Ou
da Old Local. Local.
Isso é um desses dois, ou então você vai na lista de jogos mais de fases mais famosas e vai brincar nisso. Mas só que procurar, se você quer procurar uma específica, não dá.
É, e eles também não vão colocar os Mystery Mushrooms, né? Que você vai poder pegar skin no meio do jogo, né? No meio da fase.
Era uma coisa que tava dando bastante DLC, né?
É uma versão piorada de Super Mario Maker, né? E vem com essa desculpa de que eles querem economizar no servidor e vem com aquela desculpa de que esse Mario Maker é pra você se reunir com os amigos e compartilhar as fases. Até tem um modo cooperativo de criação de fases, mas enfim, eles quiseram economizar no servidor e lançar o jogo pra 3DS.
E além do Super Mario Maker, o Yoshi Woolly World também foi portado pro 3DS, né? A gente fala port porque no caso do Yoshi Woolly World, se não me engano, é o mesmo jogo, não é?
Não, ele se chama agora Pucci e and Yoshi Woolly World.
É a Malibu Stays com um novo chapéu, cara. Simplesmente colocaram um novo personagem lá e
esse personagem
colocaram...
já tinha, só que eles deram uma fase, as fases exclusivas pra ele. Que poderiam dar também pro Yu, só que não dão. Porque eles querem fazer você comprar uma porcaria de 3DS. É o Hyrule Warriors Legends de novo isso. Você tem uma versão melhor no Wii U e os caras mandam pro 3DS com conteúdo a mais e não vai mandar nunca mais isso pro Wii U. Isso me deixa muito puto como comprador dos dois jogos no Wii U. É um bom jogo, assim, quem não jogou no Wii U, joga no 3DS que é um bom jogo. Mas eu ainda estou puto, eu tô bem salgado como a Nintendo ligou foda-se pros donos do Wii U.
Conteúdo a mais com multiplayer a menos, né? Nesse caso, acho que pelo menos parece não vai ter multiplayer, aí vai ter o cachorro que fareja as coisas lá e deixa tudo, todos os segredos mais fáceis e acessíveis. O Jomon tá meio salgado mesmo, porque é aquela coisa, né? Quem tem o Wii U tacou foda-se, tanto pra Mario Maker quanto pra Yoshi's Woolly World, mas você tem que ver que a grande parte da maioria não comprou o Wii U e deve estar feliz por receber dois jogos bons no 3DS.
E vamos puxar já as coisas que lançam do Wii U que foram pro 3DS e mostraram, né, agora os outros DLCs do Hyrule Warriors Legends. Eu tô puto por... Assim, dá pra jogar com os personagens no Wii U, mas as fases extras não dá. E eu ainda estou salgado com isso também.
A Hyrule Warriors Legends eu não consigo jogar porque eu não tenho New 3DS, né?
Eu não tenho nenhum dos jogos, então eu também não tenho como ficar nem puto, cara. Eu vou ficar putinho também porque eu gosto de bagunça, então tamo junto, irmão.
É nóis.
Depois fica uma nova linha de anúncios, né, de exibições, de trailers e datas de lançamento de futuros jogos pro 3DS, né. O Mario Party Star Rush, eles mostraram um novo modo lá, né.
Eu acho que eles explicaram melhor como funciona, né, o jogo. E parece que tá o Mario Party melhor. Eu não vou pegar, mas parece que está melhor que o resto.
Alguns dos modos eu não sei também. Eles explicaram meia boca, assim, parece que tem não sei se é de... Não é Olimpíada... Eu esqueci o nome do modo de jogo, que é só minigame e só, entre aspas, só habilidade. Eu fiquei empolgado. Eu acho que o que eles estão promovendo, o Toad Scramble, parece ser um dos mais chatos. E eu não sei porque é o único que eles mostraram até agora.
Que é o modo principal, eu acho.
Acho que a Nintendo fez, sei lá, ela fez alguma coisa que, entre aspas, pode mudar o download play, né? Que quem não tem um jogo vai poder baixar o Mario Party Star Rush Party Guest. Que é,
ah, é verdade, né?
Que é simplesmente você não tem o jogo, mas você baixa pra jogar o download play e não tem que ficar aquele loading eterno, entendeu? Você pode jogar com uma cópia só, se os seus outros três amigos tiverem instalado esse aplicativo, não sei o que, aí você pode jogar o jogo inteiro sem precisar esse load.
Eu acho isso pouco acessível. Eu acho que tinha que ter as duas opções, né? Eu acho que tinha que permitir baixar o aplicativo e também permitir que você faça o download play, né? Porque, de repente, eu vou num evento e eu não tenho. O cara que vai jogar comigo não tem aplicativo. E aí?
Sim, eles foram por exclusão, né? Sim, ia ser melhor se tivesse os dois mesmo. Mas agora você tem um motivo pra expulsar aquele cara que você não quer que entre, né?
Ah, né? Você tem que dar uma desculpa, né? Vamos jogar quem... vamos jogar Mario Party. É todos que tem o jogo comigo.
Todos com o aplicativo. Você não baixou o aplicativo, né, meu amigo? Tchau.
Bom, e alguém me explica o que deu na Nintendo pra voltar com os conteúdos de Animal Crossing?
Mano, os amiibos empacaram, velho.
Os amiibos de Animal Crossing realmente empacaram, mas as cartas não. E esse jogo, o bundle que eles vão relançar, o Animal Crossing New Leaf Welcome Amiibo, vai vir com cartas. Então, eles se desfazem dos amiibos que encalharam e vende mais cartinha, porque cartinha o pessoal compra.
Algum de vocês viu o trailer dessa porcaria? Tipo, sem ser no Direct, eles lançaram um trailer depois, vocês viram?
Não.
Mano, é cringe o negócio. É zoado. E eles não explicaram o que vai ter no New Leaf, né? Falaram, você vai poder colocar seus amigos, mas a gente explica depois. A gente só quer que você saiba que vai ter mais cartinha aqui. Foi meio bosta essa anúncia.
Mas o bom é que pra quem tem um jogo, só vai sair um update de graça, né? Então...
Bom, depois de 4 anos com você se ferrando, segurando o R freneticamente pra pegar peças e ficar vendo o seu 3DS de 5 minutos pra ver se tem uma nova conexão, um novo encontro no Street Pass.
10 pessoas apareceram, né? Porque aí lotou.
A Nintendo finalmente lançou uma atualização que vai melhorar muito a vida dos jogadores. Isso se ainda eles quiserem ver as peças do 3DS, né? Se você for um membro premium do Street Pass Mi Plaza, você vai poder encontrar até 100 pessoas e ainda ver as conexões dela no modo quick, no modo mais rápido, né? Então você fala com elas de maneira acelerada e você consegue pegar tipo várias peças de uma única vez, né?
Esse eu acho que é um modo pra todo mundo, esse do várias peças. Acho que foi uma atualização do Street Pass. O das 100 pessoas é do Premium mesmo. E eu vou falar que eu fui trouxa e paguei hoje o Premium pra essa merda. E eu tô querendo voltar a fazer os Street Pass só pra pegar essas merdas de peça. Agora que dá pra pegar 100 pessoas de cada vez.
São 5 dólares e é pra sempre o Premium?
Como eu sou canadense, são 7 aqui nesse país gelado. 7 dólares canadenses, mas é pra sempre.
Ah, então pra quem gosta, vale a pena esse negócio.
E ainda tem aquele negócio de você ganhar coisinha por colecionar pessoas de data de aniversário diferente. Só basta agora descobrir se ainda existem pessoas que usam Street Pass, porque eu não vi mais muitas.
É, então, esse é o problema, acho que eles demoraram demais pra fazer isso, cara. Sabe, não é nada que impedisse a jogabilidade do jogo. Agora tem tanto quadro, cara, que alguém que compra, qualquer pessoa que comprar o 3DS vai ficar desmotivada pra ficar coletando peças, sabe?
São só 2.000 e poucas, Mario. Como assim desmotivado?
Ai, meu Deus, eu acho engraçado que assim, se você ver de uma forma progressiva os novos quadros foram lançando desde o primeiro, sabe, os primeiros tinham 12 peças, você vai ver no final, você não tem quadrado, você tem pixels que você tem que coletar, sabe, tipo, tem muita peça, 60 peças, sabe?
É bastante, tem umas horas que eles falaram, a gente vai ficar muito tempo sem lançar quadro, toma esse aqui, ó, você vai demorar pra caralho pra completar isso aqui.
Então, e pra fuder ainda mais, eles ainda colocam as peças rosas, sabe? Você ainda tem que encontrar alguém, com certeza. Você não é um recurso social que fica no banheiro girando 3DS na mão pra pegar moeda, né? E você sabe de quem estamos falando, João.
Meu Deus.
É, e eles lançaram os novos joguinhos do Mi Plaza também, né? Na verdade, foram uns 4 ou 5 jogos, né? Mas você pode baixar, se você fizer a atualização, você pega um dos dois disponíveis lá, gratuitos, você tem que escolher um deles, né?
Um que é corridinha e outra que é bolsa de valores. Eu, pessoalmente, peguei bolsa de valores porque eu quero ser rico.
Os dois jogos que eles disponibilizaram são os mais legais, né? Não sei, pelo menos pelos vídeos.
Eu gostei do Ninja, velho. Do Ninja eu achei legal.
O de corridinha que o Jomon fala é mais conhecido como Autorama, né? Acho que não existia na idade dele.
Tinha, mas eu esqueci o nome. Desculpa, tá, ô velhaco?
Eu não gostei do auto, assim, do Slot Car Rivals, porque ele usa um botão pra você fazer a pressão. Eu gostaria que ele usasse a força do analógico pra você pra você jogar aquele joguinho. E o jogo de ações também pareceu divertido. Os outros três não. Sei lá. O de cozinhar é uma porcaria. Você cozinha, tipo, você faz aleatoriamente as coisas. O do Ninja é um Angry Birds, por isso que o Jomon gostou.
E eu gostei porque tem uma mini ninja da hora. E eu sou um merda de um Ibo.
E aquele de achar tesouros é meio. É meio chatinho. Você vai, tipo, você pega os seus bis, você conta e você pode vai andando passos e descobrindo tesouros. É meio bostinho.
Na verdade, você conta os passos que as pessoas donas dos bis deram.
É, e uma coisa legal desses jogos, pelo menos no Go-Kart lá, é que eles localizaram, né, ao invés de simplesmente traduzir. Então tem um Rubens, como é que é o nome? É uma referência ao Rubinho Barrichello, né?
Ah, eu acho a tradução dos negócios do Switch Pass é muito bem feita, velho. Todos os, eu achei, tipo, achei engraçadinho, sabe? Não pensei nisso agora.
O legal é localizar, né? Então.
Eu não tenho ideia porque o meu tá em inglês, então eu não sei o que ficou na tradução.
Ah, desculpa, porque eu jogo 3DS tomando chá nas 5 horas.
Que isso?
Não tem nada a ver, porque pra mim é aquela coisa de sei lá, videogame, eu sempre dei boot em inglês, então quando você muda pra português, pra mim fica estranho, velho.
A Nintendo anunciou dois novos jogos aí, né? Eles são first party. É bom, o primeiro deles é Tank Troopers, né? Eu não sei nem se é first party isso.
Mano, parece que é, porque não contaram nada. E eu achei muito interessante, eu até fui procurar depois informações, a Nintendo não lançou mais nada, né? Só falou que tá produzindo e vai sair no inverno, de lá que é o nosso verão. Então, mas eu gostei o design dos personagens.
É o Steel Diver mais colorido, velho, da Nintendo.
Isso, então, é isso que eu tava falando, mano. Esse é o Steel Diver. É um jogo que a Nintendo esqueceu. É, eles vão terminar o jogo e vão falar, caramba, a gente tinha um jogo submarino aqui que a gente nunca mais fez nada, né? Né, eu fico, né, não? E, cara, eles têm tank também no eShop, sabe? Não é um jogo nada inovador.
Ah, não, mas os personagens são bonitinhos, vai. Eles têm olhos grandes, lembram animes.
É, por...
Ele pode ser divertido por alguns minutos, acho que é basicamente isso. Tipo.
E eles mostraram também Picross 3D Round.
É Picross, né?
Ah, obrigado por ter me corrigido, porque eu sou poliglota.
Não, mas Picross, mano.
Bom, enfim, eles mostraram Picross 3D Round 2. E a única diferença é que vai ter as fases de Mario lá, né?
Você pode colocar os amigos. E como eu não gosto de Picross muito, assim, eu tentei jogar do Pokémon, não curti tanto, então meu foda-se.
Eu gosto do 2D, do 3D eu não sei, eu nunca joguei. Então eu vou experimentar, só não vai dar pra usar a funcionalidade do amigo, né?
De repente a Nintendo lembrou que Zelda tava fazendo 30 anos também, né? E aí, ao invés de eles simplesmente mostrar uma timeline, eles também colocaram algumas novidades.
Eles, né, colocaram plástico na timeline.
É bom, eles lançaram 4 novos amiibos. 2 deles é de Wind Waker. É, um deles eu nem lembro onde que é.
Um é do Ocarina of Time e outro é o...
Isso, o outro é o Beat, né? 8-bits,
né? Pra copiar o do Mario.
E eles aí também anunciaram Skyward Sword pro Wii U, né?
É, na mesma versão que... É o do Wii, só que no Virtual Console, né, do Wii U. Parece que parece do Wii U, quando eu escrevi a notícia, até pensei nisso. Parece que anunciaram um remake, assim, um portezinho tipo Twilight Princess.
É, então, o que eu acho bom é que era na Direct da Nintendo, sabe, há muito tempo que eles... Já faz, o quê, 2, 3 meses desde a E3 e...
6 meses desde o último Direct, né?
É, e porra, eles não mostraram nada de Zelda Wii U, caralho. Tudo bem que era pro 3DS, né, mas enfim.
Ah, o japonês quebrou isso e colocou o Paper Mario Color Splash. Então eles poderiam ter colocado um pouco de Breath of the Wild. Mas eles estão mostrando no Facebook as coisas.
Só pra concluir, Skyward Sword no Virtual Console, o Wii U fechou todos os Zeldas 3D, né? Você tem Ocarina, Majora e Skyward Sword no Virtual Console e remake do Twilight e do Wind Waker. Ou seja, você gosta de Zelda em 3D, o Wii U tem todos.
Eu não sei, ele tem o Phantom Hourglass, ou não?
Eu acho que não, mas ele não tem jogo de DS direito, né?
É que eu não lembro se ele tem
o Spirit Tracks. Nem o Phantom Hourglass, nem o Spirit Tracks também.
E então, acho que no DS, no 3DS, dá pra jogar todos os de portátil, né? Porque dá pra jogar os dois Link lá, Ages, dá pra jogar Na verdade, dá pra jogar todos de console no Wii U, não é? Tem o Zelda 1 e 2? E o Link to the Past tem, o Zelda 1 e 2 deve ter também, porque tinha no Wii. Então dá pra jogar todos de console, todos de portátil, se não me falha, dá pra jogar no 3DS. Então, se você tem um 3DS e um Wii U, você consegue ver a timeline do Zelda inteira. Tirando aqueles que é multiplayer pra caramba, né? Os 4, não sei o quê. E aí vai vir um fã de Zelda e falar que eu tô errado.
Os third parties, obviamente, apareceram, né? É, começando pelos indies, a Nintendo já havia anunciado que eles vão dar desconto pros indies, porque tá chegando o PAX lá, né? E eles falaram, a gente também tem suporte a indie, né? E mostraram os dois jogos indies que eles
têm. Acho que eram 4, né? Eram 4 que já lançaram em outros consoles.
É, é o Axon Verde, que apareceu hoje no eShop, e mais alguns aí.
Que eu lembro que tinha, e os outros, o Gunvolt lá. O Azure Gunvolt, é isso?
O Azure Striker nem é indie, mano. Ele lança em mídia física também, não tem jogo?
Vai lançar em mídia física, mas ele vai ganhar desconto no eShop, né?
Não sei porque que os caras colocam ele como indie ainda.
E tem um tem um quarto jogo que eu não lembro qual era. Coitado desse jogo.
Mas esses descontos, assim, sem querer desmerecer, você sabe que eles vão estar bem abaixo do preço daqui a, sei lá, um ano ou em algum Humble Bundle, né? Então
se você não tem pressa, né?
É, se você gosta da sua carteira, é bom você ignorar e que um dia você vai pagar muito mais barato.
O Jefferson incentivando o mercado indie.
Bom, eles mostraram os diversos outros jogos que ainda vão ser lançados, né?
Fala tudo rápido, Mario.
É, Phoenix Wright, Spirit of Justice, Dragon Quest VIII, que, diga-se de passagem, ele foi...
Adiado
oficialmente, né, pra 2017. Então, a sua única chance de jogar Dragon Quest este ano é no 3DS ou Dragon Quest VII,
que é o,
né,
próximo da lista.
É, Dragon Quest VII, eles mostraram. Yo-Kai Watch 2, nas duas versões, né, eles também têm uma data de lançamento, não sei nem se tá pra esse ano.
É 30 de setembro. setembro, talvez. Acho que é o final de setembro.
É isso aí, tem setembro.
Que é mais ou menos a data do Dragon Quest 7 também.
Dragon Quest 7 é 15 de setembro, eu acho.
Aí o Phoenix Wright vai lançar no mês que vem.
Vai, né? Lançar dia 8 de,
dia 8,
de,
né?
Setembro.
É, o Disney Magical World 2.
Eu não faço a menor ideia quando vai lançar.
Eu também não. Eles mostraram um novo trailer, né?
14 de outubro.
Esse jogo é muito bom, viu? Quem não jogou, eu recomendo o 1, tá?
O 2, você vai falar com as meninas do Frozen? Joga o 2.
Não, então, é assim, é... Pra quem gosta muito do universo Disney, joga. É, se você gosta de Animal Crossing e algum outro jogo do gênero, joga também, que é bem bonzinho o jogo. É bem legal. E Sonic Boom, Fire and Ice...
Provavelmente não vai ser bom.
Eu sinceramente estou cagando para o jogo. Ah,
qualquer coisa, vão no YouTube e procura como que o Sonic se afoga no Sonic Boom, que é melhor.
E Shin Megami Tensei 4 Apocalipse.
Que é uma delícia. E é 20 de setembro.
É, a maioria dos jogos é pra setembro, né? Aí depois eles também mostraram Ever Oasis, que é aquele jogo que a galera do Majora's Mask 3D tá fazendo, né? Eles mostraram novo trailer eles não vim se eles colocaram uma data de lançamento.
Mano, é incrível como... Acho que não a data de lançamento, mas é incrível como eu não ligo pra esse jogo. Ele aparece, ele parece um jogo que eu vou gostar, só que eu não consigo ligar um mínimo pra ele.
Esse jogo, enquanto ele não me mostrar um multiplayer, não parece divertido. Tipo, você ter três personagens que dois fica atrás de você e, sei lá, você precisa da lança e você tem que ficar mudando o personagem pra, pra pegar a lança, sei lá, esse sistema não me parece divertido.
Mas não anunciaram multiplayer já?
Não, que eu saiba, você só...
Eu pensava porque o Fantasy Life tem, ele é quase que um Ctrl C, Ctrl V de Fantasy Life, só que com uma arte mais feinha.
Pra completar a saga de esportes do Mario em diversas plataformas em épocas diferentes, né, a Nintendo lançou o Mario Sports Superstars, cagando foda-se pra que a coletânea desse de esportes já tem pelo menos dois jogos que já estavam presentes no 3DS em forma de esportes, né?
Mano, mas então é exatamente isso. Você só pega esse jogo e dá um Ctrl-V no código. E aí criou dois aí já. Economizou tempo.
Pra ser justo, eles fizeram Ctrl-C, Ctrl-V do Ultra Smash. Porque no trailer tem aquele pulo horroroso que do Mario Tennis Ultra Smash.
O Mario Sports Superstars, ele tem 5 modalidades, né? Ele conta com golfe, tênis, corrida de cavalo, o futebol, que é 11 contra 11, e acho que eu tô me esquecendo de mais um.
Pra mim eram só 4.
É, beisebol.
Ah, isso,
é beisebol, é verdade. Mano, corrida de cavalos é o negócio mais japonês que entrou aí aleatoriamente possível, né?
A corrida de cavalo é bem parecido com o Mario Sonic do Rio 2016.
É parecido com Mario Kart, na verdade.
É parecido com aquele joguinho da Game Freak, ó.
O Poke Joke que o Jeff gosta.
Aquele jogo é bom. Essa corrida de cavalo parece, sei lá, uma tech demo. Mas assim, falando do jogo, assim, quando você faz uma compilação é aquela coisa, né? Tipo, tem tudo, tem um monte de coisa, mas ao mesmo tempo não tem nada. Tudo parece tudo genérico, né? O Mario Golf, pelo menos os mapas é aquele tradicional, não, parece que não tem nada da DLC. O Mario Tennis é copy-paste do Mario Tennis Ultra Smash. O futebol 11 contra 11 é aquela coisa. Eu queria um Mario Strikers, mas eles me dão aquela porcaria que parece também o futebol das Olimpíadas de Sonic. Então, mesmo sendo 11 contra 11, é uma porcaria, velho. Você vê o cara batendo escanteio e o Todd, tipo, a Peach cabeceia na... mais alto que o Todd. Tipo, nossa, que divertido. Mario Baseball é aquela coisa. Quem jogou Super Sluggers no Wii também vai achar uma porcaria. Então, é muito de tudo, mas ao mesmo tempo nada.
É downgrade em todos os jogos, né, deles.
Eu que curto muito o multiplayer do Mario, fiquei meio tipo, nossa, que bosta.
Então não convenceu a gente.
E como último anúncio do Direct, eles mostraram um conceito que tá em desenvolvimento. E apesar de ser bom, achei um pouco broxante, que é o jogo de Pikmin pro 3DS, né? É a primeira vez que o franquia vai ganhar um jogo pro portátil, né? E dessa vez ele vai ser num sistema side-scrolling, que você vai jogar os Pikmin arrastando eles na tela, né? É importante lembrar que o jogo ele vai trazer de volta o Olimar e os três Pikmin clássicos, né?
Eu, como fã da franquia, eu gostei de ver. Eu achei meio estranho, mas eu gostei de Pikmin acabar o negócio. Eu achei meio broxante também, mas eu gostei bastante. E eu fiquei. E eu tô com o pé atrás nesse jogo. Eu espero que ele seja muito bom. Ou espero que ele seja bom, pelo menos. Eles estão usando. Parece que o mesmo motor gráfico do. Mesmo engine do Yoshi Island do 3DS. E eu quero ver como vai ser. Eu tô curioso, sinceramente.
Se a comparação é com Yoshi's Island, é pra ficar preocupado. Eu também sou fã de Pikmin e eu torço pra que esse jogo seja bom e atraia mais fãs da franquia. Mas assim, é aquela coisa, né? A Nintendo pegou o jogo e jogou em 2D e vamos lá, né? Parece Chibi Robo versão 2, né? Eu fiquei, assim, é spin-off, não vou julgar, mas é aquela coisa, assim, não parece coisa dos melhores estúdios da Nintendo, parece aquela coisa meio feita nas coxas por um estúdio menor.
Aliás, Pikmin 4 ainda tá vindo, né?
É.
Tá.
Na cabeça do Miyamoto tá. Então, tudo bem.
Na cabeça dos fãs também. E eu achei mais broxa de tudo é que eles simplesmente enterraram as possibilidades de um Pikmin no Wii U, né?
Do quarto?
Ah, é, provavelmente, tipo, porra, eles estão lançando novo jogo no 3DS, mano.
Provavelmente, mano, eles enterraram a possibilidade de jogo no Wii U. Eles estão portando tudo pro 3DS, eles desistiram do Wii U. Daqui a pouco, Talk Merge Sessions, último podcast, vai estar lá no 3DS também. Joga com eles chibizão, porque o 3DS não consegue aguentar personagens do tamanho corpo gigante aí.
Igual Persona, né?
Persona aqui. Exatamente, vai ser desse esquema, porra. Nota final, assim, o que vocês acharam dessa conferência, desse de Direct? Nota final não, mas um compilado aí dessas ideias. Vocês gostaram, não gostaram?
Pra quem tem um Wii U e um 3DS, foi tipo nota 4 ou 5. Agora, pra quem não tem o Wii U e poder jogar esses jogos do Wii U, acho que, sei lá, foi nota 7, 8. Acho que a Nintendo, ela mostra porque ela não precisa de um console de mesa e um portátil. Tipo, se você olhar pro futuro, tipo, tudo que ela fez os jogos duas vezes. Se ela tivesse feito só uma vez, ela poderia ter jogos de melhor qualidade e quantidade. Então, é por isso que todos esperamos que no futuro o NX seja uma coisa só que você pode jogar em tudo quanto é lugar.
Eu achei muito ruim, cara. De novo, que nem o Jamão falou, eles enterraram o Yu. Não... Mano, qualquer possibilidade de jogos pra ele vai morrer no Zelda. E, assim... Mesmo os jogos que eles apresentaram pro 3DS, eu não achei nada empolgante. Nenhuma novidade. Super Mario Maker a gente já conhece. Yoshi World, Woolly World a gente já conhece. Todos os jogos que eles mostraram a gente já conhece. O único jogo novo foi o Tank Troopers, que sinceramente não é um conceito inovador também. Então, muito fraco e... Ó, sei lá, eu tô na expectativa ainda do Direct ou do NX, ou, sei lá, eles apresentarem coisas novas pro final do ano aí.
Bem, eu fiquei triste porque o meu Wii U tá morto. Fiquei mais ou menos por causa do Pikmin. E aparentemente, como esses jogos, os próximos jogos da Nintendo 3DS são tudo do Wii U, eu vou viver de third party até meu 3DS morrer.
Mas assim, só pra terminar, pra mim esse 3DS foi pra afirmar que a Nintendo tá pretendendo levar o 3DS até final de 2017 ou quem sabe 2018, né?
Ela janeiro não quer... de 2018.
É, ela não quer abandonar os, sei lá, 60 milhões de unidades já vendidas do 3DS.
E ela já tá acostumando a nossa ideia de jogar jogos de console em portátil, né?
É, só não conseguiram fazer Splatoon, né, João?
Calma. Teve uma galera que falou que esse Tank Troopers é o Splatoon do 3DS. Mas calma que daqui a pouco dá Splatoon 3DS.
E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana nós vamos ver os comentários destacados do último episódio do Anipari Costa Costa, que foi do Gen A e Bull Rocco. ou sei lá, todos os outros nomes que o jogo tem aí. Então eu vou pedir pro Jamon ler o comentário do nosso amigo Rodney Vinorelana.
E lembrando que se você mandou, a gente leu naquele, na, no N para Costa Costa 6, a gente também leu. Então se você mandou no 21, é esse? O 21 que é o último? Se você mandou no 21, a gente leu no N para Costa Costa 6. Vamos lá, lendo agora. Olá, galera fã de Akihabara. Bom cast, embora o mesmo fosse sobre hashtag FE, eu notei o quanto vocês gostariam que fosse semelhante com a série Persona. Eu mesmo pensei que o hashtag FE teria a mesma pegada, porém fiquei um pouco desapontado com o resultado final. E em vista do game analisado por vocês, acho muito boa a ideia de falar de jogos que não são tão conhecidos, em vista que a podosfera brasileira de games já saturou com casts de Mario, Zelda, Metal Gear, Final Fantasy, Resident e etc. Tem séries muito legais que são esquecidas, como Trauma Center, Devil Survivor, Tales of, Pikmin, Disgaea, Honey Factor, Inazuma Eleven e etc, etc. Para finalizar, não duvido Mario conseguir falar sobre Pokémon numa pauta sobre o game mais aleatório do mundo, ou mesmo numa conversa sobre a política da Palestina. Sigam com a mesma pegada. É, mano, só pra você ver os jogos que ele citou, a gente já vê o público, né, o que é sempre de nicho, não importa a pessoa.
É, o único problema é que grande parte dessa lista aí que ele citou é, são coisas exclusivas que cada um de nós manja, né? Do Rune Factory eu falaria solo aqui, seria um monólogo
então,
meu.
Então, mas se quisesse, eu jogaria Rune Factory, assim, pelo menos, sei lá, umas 20 horas pra manjar, não sei, ou zerar um Rune Factory. É porque se a gente pegar, a gente, todo mundo tem que jogar, esse que é o problema, né? E aí, nisso, como games são uma coisa que pega muito tempo, aí vai, por exemplo, Darkmade Sessions, um não tinha jogado, no caso o Mario. Mas é, e muitos aí, eu não sei se o como isso é problemático, mas muitos aí não são de plataformas Nintendo, né? Disgaea não tem, tem o do DS só. Não, mentira, Tales of não tem praticamente. E tem muitos joguinhos japoneses que não tem em plataformas Nintendo.
Só queria destacar que ele falou meu jogo favorito do DS, né?
Trauma Center.
Ah, Trauma Center.
Eu sabia já. Mas, é, eu só não acho que daria conteúdo pra um podcast inteiro, né?
Pode ser um review, tipo review, só que no passado, assim, né?
É, um apanhado de jogos de review. Talvez isso poderia virar uma pauta, assim.
E eu não fiquei triste com o hashtag FE. Assim, pro início de uma série eu gostei bastante. Não foi, não explodiu, mas eu gostei bastante. E eu não esperava que fosse igual Persona, porque Persona vai ter o 5 aí. Mas aqui é a alusão mais fácil que dá pra fazer com Persona, porque é a que a galera mais conhece.
Eu esperava algo bizarro e eu recebi algo bizarro, então eu tô feliz com Fire Emblem vs Shin Megami Tensei.
E o Mario, ele fala de Pokémon mesmo. E numa conversa sobre a Palestina, Mario, você falaria de Pokémon?
Talvez, só se fossem Geodudes, porque eles explodem.
É o Voltorbs, e isso é muita mancada.
E pra você que ouviu até agora, não deixe de comentar falando sobre o que você achou do Nintendo Direct e o que você achou do podcast, se você gostou, se você não gostou, se você tem alguma crítica. Passando um recadinho rápido, no dia 7 de setembro, que vai ser um feriado, a gente vai realizar um evento ali no Museu da Imagem e do Som de São Paulo, totalmente de graça, em que a gente vai ter algumas atividades, né? Entre elas, a gente vai ter um debate entre jornalistas que vão discutir sobre o fenômeno de Pokémon GO e o sucesso do jogo, né? Entre os convidados estão o Claudio Prandoni do All Jogos, o Igor Andrade e o Felipe Camarossi da Nintendo World. Eu também vou estar lá, vou estar ministrando o debate, e ele vai ser completamente aberto para o público, que vai poder interagir com perguntas e etc, né? Ele vai começar ao meio-dia. Então, se você tiver interesse, não deixe de chegar antecipadamente, porque você precisa retirar a entrada, apesar de ser gratuito. E a gente também vai realizar uma outra atividade, que é o N-Party Challenge. Vai ser uma série de um torneio para todo tipo de público, em que qualquer um também pode se inscrever e vai participar de alguns desafios, né? Então, vai ter uma etapa classificatória, em que o participante primeiro tem que ir em pontos ao redor do museu e participar dos desafios que a gente preparou. E os melhores vão participar de uma classificatória, né? Uma eliminatória, desculpa. Vão ser 8 jogos, né? Que vão eliminando os finalistas até restar um, né? Tudo isso é transmitido no telão. E então eu espero que todo mundo apareça.
Ô, Mario, enquanto eles estão falando, eu posso jogar meu 3DS?
Mas sim, vai ter um espaço lá pra galera jogar 3DS também, um espaço pro fã da Nintendo lá, vai ter free play, enfim. Não deixe de comparecer. É em São Paulo, no dia 7 de setembro, no Museu da Imagem e do Som. E se você é novo no podcast, a gente lança um episódio novo toda segunda-feira, às 10 horas da manhã. Então não deixe de assinar o feed para perder nenhum. É isso e até o próximo episódio.